Hear that? Believe it or not, summer is just around the corner. Luckily, Armor All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, now through May 31st, we'll give you $5 for every $20 you spend on Armor All products. That means car wash pods, protectant, tire shine, you name it. Find out how to get your $5 rebate at ArmorAll.com. Armor All, less work, more clean. Terms apply.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A era vitoriana, marcada por sua arquitetura que mistura o gótico e o neoclássico, nos remete a grandes acontecimentos como a Revolução Industrial, tal qual transformou a Grã-Bretanha na oficina do mundo. Nessa era, Charles Darwin publicava A Origem das Espécies, uma obra que sacudiu o entendimento da vida, revolucionando para sempre a compreensão da biologia. Muita coisa aconteceu nesse período. Surgiram invenções como o telégrafo, trem a vapor e a iluminação elétrica. Mas nem tudo são flores. Esta era foi também marcada pela guerra do ópio, exploração colonial, grandes fomes, repressão, racismo, teorias raciais pseudocientíficas e por aí vai. Olhando por essa ótica, a Grã-Bretanha foi uma grande vilã na história, que utilizou do seu poder naval para expandir e consolidar seu império, na maioria das vezes à custa de povos colonizados e escravizados. Mas eu imagino que você esteja esperando que eu também mencione Jack, o Estripador, não é? Sim. Isso sem dúvidas é algo que vem à mente imediatamente quando falamos da Era Vitoriana. Mas ele não foi o único que ganhou notoriedade durante esse período. Houve crimes tão horríveis quanto aqueles cometidos por este inescrupuloso assassino em série. Assim, no episódio de hoje vamos explorar 5 histórias sinistras da Era Vitoriana que vão além de Jack. Em meados da década de 1840, o povo de Londres conversava apenas sobre um acontecimento assustador ocorrido na metrópole. O assassino de Putney, como ficou conhecido, veio à tona depois que o roubo de um par de calças levou a polícia para uma descoberta obscura. O criminoso acabaria fugindo e seria encontrado em um canteiro de obras a quilômetros de distância. A investigação durante a caçada humana foi duramente criticada por anos, fazendo com que a justiça optasse pela criação da famosa Polícia Metropolitana de Londres. Tal unidade seria formada pelos mais capacitados investigadores da Inglaterra. Mas, para chegarmos a esse ponto, precisamos primeiro entender o início de tudo. Na manhã do dia 7 de abril de 1842, o cocheiro conhecido como Daniel Good, de 46 anos, chegou com a carruagem da família Putney, para a qual trabalhava, até a casa de penhores da rua Wandsworth High, em Londres. Daniel era conhecido pelos comerciantes da rua. Então, quando ele chegou, logo pediu para olhar um par de calças de montaria novo. O dono do local rapidamente deu as calças ao homem e aceitou a pechincha nada generosa de Daniel. No entanto, ele não imaginava que, além de ter cobrado mais barato, o sujeito ainda tentaria roubar mais uma calça de sua loja. Quem avisou o dono foi seu funcionário, um jovem menino que viu Daniel esconder a segunda calça debaixo de seu longo sobretudo. Assim, quando o alarme foi dado, Daniel fugiu do local. O policial William Garner, da unidade de polícia de Wandsworth, foi chamado para lidar com o caso. E após coletar o depoimento do dono da loja de penhores, o policial foi procurar pelo ladrão. Junto a ele estava o funcionário da loja que viu o roubo e outro comerciante vizinho que testemunhou toda a situação e que poderia identificar o ladrão. E seguindo o que sabiam sobre Daniel Good, William foi até a residência agrícola da família Putney. Lá eles buscaram pelo paradeiro do homem, mas não encontraram nada. O policial, então, seguiu pelos estábulos até que encontrou Daniel, que negou as acusações e disse estar confiante de que poderia resolver as coisas na casa de penhores. William, no entanto, disse que investigaria a carruagem, que estava no estábulo. Naquele meio tempo, o senhorio de Daniel se aproximou para ver o que estava acontecendo e ficou a par da situação. Ele, então, concordou que o policial investigasse a carruagem e o estábulo, se necessário. Com isso, William passou a buscar pela calça na carruagem, até que avistou um pequeno monte de feno ao lado. E ao se aproximar e afastar o feno, ele encontrou algo que não esperava. Para o seu espanto, William não havia encontrado as calças, mas sim um torso humano feminino, sem os membros e sem a cabeça. Quando a descoberta aconteceu, Daniel saiu correndo e trancou a porta do estábulo, trancando todos dentro do local. Em seguida, ele fugiu, abandonando o policial e os outros homens junto ao resto humano. Mais tarde, depois que William conseguiu sair do estábulo e chegar na cidade, uma descrição de procurado foi emitida. Daniel Good foi descrito como um homem irlandês de quase 50 anos, com pele clara e careca. Caçada humana se seguiu por um tempo com diversos avistamentos relatados. Contudo, logo ficou evidente que a pequena unidade de polícia de Wandsworth não teria capacidade de lidar com a caçada pelo dito assassino de Putney. Assim, policiais de outra jurisdição foram enviados para auxiliar nas buscas, resultando em uma coletânea de arquivos confusos e bagunçados. E junto a tudo aquilo, os investigadores da polícia local ainda trabalhavam duramente para identificar a vítima. E diante a ausência de pistas sobre quem poderia ser, o torso foi deixado para exposição no estábulo. Nos dias seguintes, diversas carruagens comuns e até mesmo de aristocratas ricos foram até o local. Obviamente, e infelizmente, não para tentar identificar a vítima, mas movidos pela curiosidade mórbida. De acordo com os jornais, muitas dessas pessoas aristocratas eram mulheres, descritas nos artigos como mulheres respeitáveis. Mas, de qualquer maneira, uma semana depois, a vítima foi finalmente identificada como Jane Jones, uma espécie de amiga e namorada de Daniel. Depois que a identidade foi estabelecida, os investigadores descobriram que o suspeito tinha sido visto em Tonbridge. Daniel havia conseguido chegar até a cidade através de uma carruagem de pesca, onde trocou seu nome para James Connor. Em sua primeira noite na cidade, ele dormiu em um pub, para em seguida se esconder em um alojamento de uma fábrica de cestos, administrada por uma mulher chamada Senhora Audrey. Mais tarde, a mulher informou à polícia que, durante a estadia do sujeito, ele permanecia andando de um lado para o outro durante a noite, apresentando uma certa ansiedade e paranoia com qualquer batida na porta da frente. Nos dias seguintes, Daniel buscou um emprego na cidade, que estava passando por uma grande construção da ferrovia local. Eventualmente, ele conseguiu um trabalho na ferrovia. Mas, para o seu azar, um dos seus colegas de trabalho era um ex-policial da região de Wandsworth. E o ex-policial logo notou que a descrição física do tal James Connor era parecida com a do assassino de Putney, que estava sendo procurado. Então, ele enviou uma carta para seus ex-colegas de trabalho, relatando o encontro com o assassino procurado. Ao mesmo tempo, ele informou sobre a presença do assassino para o superintendente da polícia de Tonbridge, dando início a uma operação de prisão do criminoso. Desse modo, durante um dia de trabalho árduo, Daniel viu o superintendente se aproximando das obras uniformizado. Inicialmente, ele pensou em sair correndo. Mas o superintendente passou a elogiar o seu trabalho e o induziu a mais tarde irem tomar um copo de cerveja na pousada em que estava hospedado. Daniel aceitou a proposta e depois encontrou com o homem no local. Na hora marcada, o suspeito chegou e antes de se sentar, tirou o boné. O superintendente observou a careca e percebeu se tratar das características físicas descritas do assassino de Putney. E antes que Daniel pudesse notar aquilo, o oficial deu ordem de prisão ao suspeito. Em pouco tempo, a notícia se espalhou por todas as regiões, incluindo Londres. A aristocracia amou conhecer os detalhes do caso e passou a viajar pelos lugares em que o criminoso havia dormido e trabalhado. A curiosidade pelo caso era extremamente alta e também assustadora. O pub em que Daniel tinha se escondido, por exemplo, se tornou um lugar de atração para a aristocracia. Como também as instalações que Daniel e seus colegas dormiram depois de um dia árduo de trabalho em obras. Tudo era atrativo demais para aquelas pessoas. Tudo isso ficou mais evidente quando o julgamento se aproximou. No dia 13 de maio de 1842, Daniel Good, descrito como um monstro desumano pelos jornais, foi levado para diante do juiz. O julgamento durou apenas um dia e o júri logo considerou Daniel culpado pelo assassinato brutal de Jane Jones. A sua sentença foi a morte por enforcamento. Na semana seguinte, Daniel Good foi levado para a prisão de Newgate, onde uma grande forca foi montada para que todos vissem a sua morte. E no dia da execução, milhares de pessoas se reuniram e clamaram pela morte do criminoso, ofendendo ele de todas as maneiras possíveis. Por fim, as ofensas duraram até o momento em que a escotilha foi aberta, deixando para trás um legado de que de bom Daniel nunca teve nada. Ele jamais informou o motivo pelo qual havia assassinado Jane Jones. Sabemos apenas que Daniel tirou a vida dela e desmembrou o cadáver na esperança de esconder as evidências do crime. E fez isso ao mesmo tempo que se apresentava um homem miserável para toda a comunidade. É comum lermos sobre casos criminais que muitas vezes soam enigmáticos. Um exemplo é o caso da famosa Lizzie Borden. Será que ela realmente matou seu próprio pai e madrasta? A justiça considerou ela inocente, mas parte do público considera ela uma assassina. Assim, a verdade do que aconteceu naquele verão de 1892 permanece obscura. No entanto, o caso de Lizzie é apenas mais um em uma lista imensa. E agora, falaremos sobre o estranho assassinato de Jess M. Ferson, que nos apresenta dúvidas tão intrigantes quanto. James Fleming foi um idoso rico da cidade de Sandford Place, em Glasgow. Por aquele motivo, assim como várias outras residências da época, ele e sua família tinham domésticas trabalhando em suas casas. As principais designadas pela família a cuidar do idoso eram Jess M. Ferson e a serviçal Jessie M. Lachlan, que, nesse momento, estava abandonando seus serviços na residência. Assim, era um grande desafio para Jess cuidar sozinha de James Fleming, que era conhecido por seu temperamento grosseiro. Prova disso viria na sexta-feira do dia 7 de julho de 1862, quando quase todos os criados da residência ganharam folga, com exceção de Jess. Daquela maneira, Jess precisava cuidar do velho James Fleming totalmente sozinha, já que os familiares do senhorio também não estariam na propriedade durante o fim de semana. Deveria ter sido apenas mais um fim de semana para ela. Porém, algo terrível aconteceria na residência dos Fleming. De acordo com James, por volta das 4 horas da manhã da sexta para o sábado, ele acordou com vários gritos vindo de algum lugar da propriedade. Mas, devido à sua idade, James acabou pegando no sono novamente, sem ter dado a devida atenção aos barulhos. Na verdade, ele sequer se lembraria daqueles gritos até a manhã seguinte, quando notou que a sua criada, Jess, não apareceu com o seu café da manhã. Irritado com a situação, ele saiu do quarto e foi até o cômodo da mulher, mas estava trancado. James logo se lembrou que sua ex-serviçal, Jessie, também não compareceria naquele fim de semana. Devido àquilo, ele não compartilhou o desaparecimento de Jess com ninguém. Foi assim até a segunda-feira, quando um dos outros criados entrou no quarto de Jess e encontrou o cômodo totalmente tomado por sangue, junto aos restos da mulher. Jess tinha sido morta a facadas e esquartejada em seu quarto. As autoridades imediatamente foram chamadas até a propriedade da família Fleming, dando início a uma dúvida macabra sobre o paradeiro do assassino. Na delegacia da cidade de Sandford Place, James Fleming foi duramente interrogado pelos policiais. Afinal, ele era o único suspeito capaz de ter feito aquilo. Contudo, James negou as acusações e se declarou inocente. Além disso, ele apontou o dedo para sua ex-serviçal Jess M. Lachlan, que poderia ter cometido o crime, pois era amiga de Jess e tinha acesso à residência, como também ao quarto de Jess. E durante aquelas acusações, os investigadores da polícia analisaram os passos de Jess durante o fim de semana. E, de fato, descobriram coisas interessantes. Primeiro, que ela tinha praticamente desaparecido na noite de sexta-feira, sem conversar ou avisar ninguém sobre seu paradeiro. Os investigadores também conseguiram descobrir que Jessie havia vendido alguns talheres roubados da residência dos Fleming. Ao que parece, ela havia roubado os itens em seu último dia de serviço na propriedade. Foi descoberto que Jessie tinha comprado passagens de trem para diversos lugares diferentes, mas não havia embarcado. Contudo, ela tinha enviado malas nas quais foram encontradas suas roupas pessoais e algumas peças da vítima. Porém, a prova mais irrefutável foi de que a polícia possuía como pista uma pegada de sangue deixada pelo assassino no quarto de Jess. E quando a pegada foi comparada à de Jessie, foi provado que eram idênticas. Diante todas aquelas evidências esmagadoras, James Fleming foi inocentado das acusações e o julgamento de Jessie foi marcado. Os advogados de Jessie argumentaram que a mulher não era a responsável pelo esquartejamento selvagem empregado sob a vítima. De acordo com eles, o verdadeiro culpado era James Fleming. Porém, o caráter de James não foi levado ao tribunal, que negou ouvir uma nova linha investigativa que não fosse a feita pela polícia. A defesa, no entanto, continuou com sua teoria, quando trouxe à tona que o tribunal estava ignorando o fato de que, no passado, James havia tido problemas com a polícia ao ser acusado de engravidar uma mulher jovem. Diante do caso, foi levado a julgamento o fato de que a vítima, Jazz M. Ferson, descreveu o seu senhorio como um velho diabólico para uma de suas amigas. Ao que parece, ela, assim como Jesse, planejava sair da propriedade, o que demonstrava, assim, um relacionamento instável entre os dois. De qualquer modo, nada disso importou muito para o tribunal, que acabou condenando Jazz M. Lachlan. E após o veredito, o representante da mulher leu diante de todo o tribunal aquilo que foi intitulado de A Verdadeira História sobre a Morte de Jazz M. Ferson. Segundo ele, na sexta-feira, Jesse tinha saído da propriedade para ir comprar uísque, mas planejava voltar. Tanto que ela realmente voltou para a residência dos Fleming, onde encontrou sua colega sangrando no quarto. A mulher tinha recebido diversos golpes na cabeça. Jesse ficou desesperada, mas antes que pudesse agir, James Fleming entrou no cômodo e disse que não a machucaria. Ela obedeceu seu senhorio e permaneceu ao lado de sua colega Jess. Em seguida, as mulheres observaram James tentando limpar o chão do quarto, que estava coberto de sangue. Durante o processo de limpeza, o sujeito sujou as botas de Jesse, que marcariam o chão mais tarde. Conforme as horas passavam, a condição de Jess piorava e Jesse desejava chamar um médico, mas James a proibiu. Eventualmente, o pânico tomou conta da mulher, que buscou uma forma de sair da casa. No entanto, naquele meio tempo, James pegou um cutelo da cozinha e matou Jess. Quando Jesse retornou para o quarto, ela encontrou a cena horrível e temeu por sua vida. Porém, James disse que não faria nada com ela, contando que ela ajudasse ele a se livrar daquilo tudo. Assim, os dois fizeram um pacto em que Jesse levaria consigo alguns talheres de prata para vender, bem como as roupas de Jess no intuito de que parecesse um roubo seguido de morte. O plano era de que James se livrasse dos restos mortais, mas após esquartejá-la, ele simplesmente desistiu. Obviamente, essa história foi apenas um pronunciamento e não serviria de nada. Ao fim, Jess M. Lachlan recebeu a pena de morte pelo assassinato. A opinião pública ficou fervorosa com a conclusão do caso. Para eles, a versão de Jesse parecia muito mais provável do que ela sozinha ter esquartejado o corpo de sua amiga. A justiça, percebendo o clamor, acabou alterando o veredito e sua sentença passou a ser de 15 anos de prisão. Jesse cumpriu sua pena até o fim. Já James Fleming não viveu por muito mais tempo. Segundo as fontes, o idoso permaneceu longe dos olhos do público até o dia de sua morte. Nos dias de hoje, as pessoas preferem acreditar na versão de Jess M. Lachlan e defendem ela dizendo que, dada a sua posição social, jamais teve voz para lidar com o caso. Embora seus advogados tenham lutado por sua inocência, a polícia permaneceu ao lado de James Fleming e optaram por não levarem ao tribunal as evidências circunstanciais que conectavam o homem ao crime, coisa que Jess só conseguiria deixar claro em sua última declaração. Mas vale ressaltar que, quando consideramos sua versão como verdadeira, fica explícito que Jesse cumpriu sua sentença de bom grado devido ao remorso de ter aceitado as condições de James Fleming. Porém, caso a sua história seja falsa, de qualquer forma Jesse pagou o preço por seu crime terrível, mesmo sendo uma pena branda. Na década de 1860, um incêndio misterioso causou a morte ainda mais misteriosa da doméstica da família Pritchard. A companhia de seguros ficou desconfiada diante ao caso, já as autoridades, por sua vez, ignoraram os sinais. Em resultado, alguns anos depois, duas novas pessoas morreriam diante a presença do patriarca da família, Edward Pritchard. Eventualmente, as suspeitas recairiam sobre ele, mas suas motivações se tornariam um mistério perpétuo. Edward Pritchard era formado em medicina quando chegou em Glasgow. O ano era 1860. Ele já estava casado e tinha vários filhos. Além disso, era um grande inimigo do banco, que via ele como um sujeito miserável. 3 anos depois de se estabelecer em Glasgow com muitas dívidas, sua casa misteriosamente pegou fogo. Quando as chamas foram contidas, o corpo da doméstica Elizabeth McGurn foi encontrado sob os escombros. Edward foi questionado sobre o ocorrido, mas nenhum vestígio de um crime foi encontrado. Tudo aquilo parecia apenas uma grande tragédia. Após se livrar das autoridades, ele entrou em contato com a companhia de seguros, onde apresentou a situação. A empresa, obviamente, achou suspeita as circunstâncias do incêndio, bem como a morte da empregada. Em resultado, eles fizeram de tudo para pagar o menos possível pelos danos. Logo, Edward e sua família pegaram o dinheiro e se mudaram para outro bairro de Glasgow. Lá, na casa nova, contrataram uma empregada adolescente, Mary Emmefield. Curiosamente, os Pritchard sequer tinham dinheiro suficiente para manter a empregada. No entanto, a presença de uma empregada para a família era importante para Edward. Um dia, porém, num período em que a esposa de Edward estava fora viajando pela costa, Mary engravidou do seu senhorio e ele exigiu que ela abortasse a criança. Após juntar um dinheiro, ele levou ela até um médico que fez a operação e o caso foi esquecido. Em outubro de 1864, Mary Pritchard, a esposa de Edward, que já estava de volta, começou a demonstrar sinais de mal-estar. Edward se apresentou como um marido preocupado e buscou por médicos, entrando assim em contato com o seu cunhado, que também era médico e morava em Edimburgo. E depois de trocar diversas cartas com a família de sua esposa, ele resolveu enviá-la para morar com eles até que melhorasse e tivesse o tratamento ao lado do seu irmão. E de fato, Mary melhorou muito de seus vômitos, cólicas e sintomas angustiantes. Porém, ao retornar para a casa em Glasgow, os sintomas voltaram quase que imediatamente. A mãe de Mary, Jane Taylor, ficou preocupada com a decaída violenta que sua filha sofreu e se mudou para a casa do casal para tentar cuidar melhor dela. Edward não gostou muito daquilo. E meses depois, sua sogra apresentou diversos problemas de saúde repentinos. Jane Taylor acabou morrendo e sua certidão de óbito ficou nas mãos de Edward, que atribuiu o falecimento como paralisia e apoplexia. Mary ficou devastada com a perda da mãe ao mesmo tempo que via sua própria saúde se deteriorando cada dia mais. Com isso, no dia 18 de março de 1865, a mulher, já em estado terminal, também morreu. Novamente, a certidão de óbito ficou nas mãos de Edward, que descreveu a morte de sua esposa como causada por uma terrível febre gástrica. As mortes repentinas não pareceram causar suspeitas para a família das mulheres. Pelo menos, foi isso que Edward achou. O que ele não sabia era que alguns dias depois, uma carta anônima seria recebida pelo Departamento de Polícia de Glasgow. Nela, o escritor descrevia suas suspeitas sobre a atitude do Dr. Edward Pritchard. Uma necrópsia, então, foi exigida pela justiça e nos corpos das mulheres foi encontrada uma grande quantidade de veneno, indicando dois assassinatos cruéis. Edward foi preso pouco tempo depois das descobertas e, diante dos investigadores, ele se manteve em silêncio. Seu julgamento duraria 5 longos dias e chamaria a atenção de todos. Os detalhes sórdidos de cada envenenamento trouxeram um único destino para Edward: a sentença de morte. No tribunal, a justiça apresentou diversas teorias sobre o que poderia ter causado os assassinatos. Para as autoridades, o crime poderia ter ocorrido para ganhos financeiros. No entanto, eles não negaram que a motivação parecia ainda mais fútil, pois o envenenamento de Mary Jane começou muito antes de sua mãe. Em outras palavras, Edward notou que não ganharia nada com a morte de sua esposa, a não ser que envenenasse lentamente com o objetivo de trazer sua sogra, Jane Taylor, para sua residência, onde a mataria. Depois de tirar a vida da mulher, terminaria também com a vida de sua esposa, que naturalmente tinha recebido toda a herança de sua mãe. Embora nunca tenha dito nada às autoridades ou ao tribunal, o criminoso era nitidamente um homem arrogante e adorava a sensação de controle. Sua execução ocorreu no dia 28 de julho de 1865, diante de milhares de pessoas. Na época, os crimes por envenenamento não eram incomuns, e o que realmente chamava a atenção das pessoas não era o envenenamento em si, mas sim a personalidade doentia da mente por detrás de atos tão horríveis. Em uma manhã comum de 1887, a sogra de Miriam Angel aguardava ansiosamente pela visita de sua amada nora. Porém, ela jamais chegou até sua casa. A ausência de Miriam causou desconfiança em Dinah Angel, a sogra, que optou em ir até a residência de sua nora e filho. Mas, ao chegar, encontrou uma cena terrível, que chocaria a sociedade da época devido à ausência de uma explicação racional para o fim trágico da jovem. Miriam, Angel e Isaac moravam em um pequeno apartamento do tamanho de um quarto em um prédio de 2 andares na rua Betty, ao sul de Londres. O casal aguardava um filho e tinha uma vida comum ao lado de suas famílias. Contudo, bem perto deles estava o jovem russo Israel Lipsky, que morava no também pequeno apartamento do 2º andar, acima dos Angel. Ele era um sujeito esforçado, que tinha recentemente começado sua própria empresa de fabricação de bastões de guarda-chuvas no seu próprio quarto. Além disso, Israel estava noivo de uma jovem chamada Kate Lyons, e juntos tinham o objetivo de construírem uma vida parecida com a da família Angel, do andar de baixo. Até então, todos eles pareciam viver em agradável comunhão, mas isso mudaria na manhã do dia 28 de junho de 1887, quando a sogra de Miriam, Dinah Angel, sentiu a falta da visita rotineira de sua nora. Inicialmente, ela acreditou que Miriam pudesse estar doente e decidiu ir visitá-la para descobrir se poderia ajudar com alguma coisa. Ao chegar no prédio, então, notou que a casa estava com a porta trancada, algo bastante incomum. Dinah olhou pela janela e, por uma curta fresta, pôde ver Miriam deitada na cama. Porém, a mulher teve um pressentimento ruim daquela situação, pois o corpo estava deitado de uma forma estranha e também despido da cintura para baixo. Então, ela procurou ajuda para que a porta do apartamento fosse arrombada. E quando teve sucesso em sua tarefa, o corpo sem vida de Miriam foi encontrado na cama. Aquilo deu origem a um dos casos criminais que mais chocou a Londres vitoriana de 1887. Embora Jack o Estripador fosse surgir um ano depois para causar um horror jamais visto, o crime contra Miriam Angel abalaria uma sociedade inteira até lá. Quando os investigadores chegaram para analisar o cadáver, eles notaram que uma espuma branca saía da boca da vítima. Além disso, a camisa de Miriam estava queimada logo abaixo do seu pescoço. Era como se a mulher tivesse vomitado algo corrosivo. O crime era sinistro, pois a ausência de roupas da cintura para baixo apontavam para um assassinato cometido por motivações sexuais. O cadáver, então, foi enviado para a necrópsia, onde os especialistas descobriram que os tecidos da garganta da vítima estavam destruídos. No olho direito da vítima também foi analisado um ferimento, indicando uma possível luta. Naquele meio tempo, os investigadores ainda analisaram a residência da vítima quando viram uma garrafa suspeita na sala de estar. Porém, aquela não foi a única descoberta da polícia, que avistou debaixo da cama da vítima um segundo corpo. O sujeito debaixo da cama ainda respirava e, assim como Miriam, possuía uma espuma branca em sua boca. Ele estava inconsciente e, quando retirado do local, os investigadores notaram que seus braços estavam arranhados. Ainda na residência, o sujeito recobrou sua consciência, mas se manteve em silêncio diante dos questionamentos das autoridades. E ao ser enviado para o hospital de Londres, sua identidade foi finalmente revelada. Se tratava de Israel Lipsky, o vizinho do segundo andar. Ao se recuperar dos experimentos, ele foi interrogado pelos investigadores, que ainda não compreendiam o que poderia ter acontecido. Em seu depoimento, Israel disse que estava na residência quando foi atacado por um grupo de homens que cometeram aquele ato cruel com ambos. Os investigadores voltaram na casa e observaram os fatos. Eles conversaram com os vizinhos, mas ninguém havia visto nada suspeito. Assim, para eles, a autoria do crime bárbaro pertencia exclusivamente a Israel. As circunstâncias do evento também não demonstravam que houvesse tido terceiros envolvidos, bem como os arranhões nos braços do suspeito que eram compatíveis com a luta que Miriam tinha perdido contra seu agressor. Assim, uma acusação de assassinato formal foi emitida para o suspeito. Ninguém conseguiu entender a motivação do jovem, que parecia ser uma pessoa normal e não um sujeito com inclinações sexuais bizarras e mórbidas. O julgamento de Israel Lipsky não durou muito, e ele logo foi condenado à morte pelo crime. E enquanto aguardava o dia de sua execução, Israel alegou inocência. Mas tal alegação durou somente até o seu penúltimo dia de vida, quando ele finalmente resolveu confessar. De acordo com o próprio, ele havia invadido a residência de Miriam Angel com o intuito de roubar, mas a matou no processo. Os investigadores não acreditaram naquela versão, que parecia se tratar de uma tentativa de apaziguar suas motivações sexuais desviantes. Embora não exista fontes que comentem sobre a violência sexual, é bem provável que Miriam tenha sido agredida sexualmente. Na época, quando uma vítima desse tipo de violência era classificada como uma boa mulher, entre aspas, geralmente os jornais censuravam os detalhes em prol da dignidade da vítima. Prova disso é de que no ano seguinte, em 1888, Jack o Estripador surgiria das sombras em Londres e sua carnificina contra as profissionais do sexo seriam explícitas nos jornais da manhã. A degradação gradual da saúde mental de uma pessoa pode causar muita destruição quando não tratada com antecedência. Obviamente, em uma época de pouco conhecimento como na era vitoriana, é fácil imaginar um cenário caótico para esse tipo de situação. E foi dentro desse contexto que as tragédias na vida de um simples homem levariam ele diretamente para o mesmo fim de muitos criminosos daquele período: a forca. Nos dias de hoje, conseguir um apartamento ou residência fixa no centro de Londres é quase impossível para uma pessoa que trabalha arduamente em um emprego comum. Porém, em meados de 1850, isso era um pouco mais possível. Foi assim com Joseph Layton, que naquele tempo comprou um pequeno complexo de apartamentos na região da rua Regent, em Londres. Seu objetivo era colocar cada um deles para aluguel, uma ambição para conseguir dinheiro fácil. No entanto, essa decisão custaria a sua vida, pois em 1850, o imigrante italiano Luigi Buranelli bateu em sua porta na busca por um lugar para ficar. Naquela altura, Joseph também morava no seu complexo de apartamentos e tinha uma única hóspede, a senhora Jeans. Após alguns meses hospedado no apartamento, Luigi recebeu sua esposa, Rosa, que tinha esperado o marido se estabilizar para poder sair de sua casa na Itália. Assim, em pouco tempo, a família Buranelli estava completa. Era uma nova vida para Luigi e Rosa. Entretanto, no ano seguinte, a mulher faleceu de causas naturais, preenchendo o coração de Luigi com tristeza. Mas essa tristeza não durou muito, porque no mesmo ano ele se envolveu com sua criada, Martha Ingram, de 23 anos. Luigi havia conhecido a mulher durante um serviço para um cliente na região de Paddington, em Londres. Os dois pareciam apaixonados o suficiente para, no ano seguinte, terem sua primeira filha, que carregava o nome da sua primeira esposa, Rosa. Em 1854, cerca de 3 anos depois de sua primeira perda, Luigi voltaria a sentir o mesmo sentimento passado. Naquele ano, Martha morreu durante o parto do segundo filho do casal no condado de Kent, ao sudeste da Inglaterra, para onde haviam se mudado. E diante a perda inesperada, a saúde mental de Luigi começou a demonstrar sinais de deterioração. A condição pioraria quando ele descobriu que precisaria fazer uma cirurgia de fístula anal. Ainda em agosto de 1854, Luigi fez a operação e passou um tempo internado. Após se recuperar, ele resolveu retornar para o antigo apartamento do seu velho conhecido amigo Joseph Layton, na rua Regent. Quando o velho amigo chegou até sua porta, Joseph não imaginava o quão conturbado estavam os pensamentos de Luigi. Pelo menos não até o começo de dezembro daquele ano, quando o sujeito se envolveu com uma terceira mulher, a senhora Williamson, uma mulher divorciada que também estava morando em um dos apartamentos de Joseph. Mais tarde, um escândalo parece ter sido descoberto em que a senhora Williamson teria engravidado de Luigi. O problema maior, no entanto, é que logo após essa descoberta, a senhora Williamson ficaria doente e presa a uma cama. Diante ao fato, Luigi, que foi proibido de entrar no quarto da mulher por segurança dela e do bebê nesse momento frágil, reagiria de maneira completamente inesperada e brutal. Após trocar diversas cartas com a senhora Williamson, Luigi decidiu que terminaria com a vida de Joseph, pois acreditava que ele estava mantendo os dois separados propositalmente. Assim, no começo de janeiro de 1855, ele comprou uma pistola e, no dia 14 de janeiro, invadiu a casa de Joseph, que estava dormindo. Joseph foi assassinado a tiros. Em seguida, Luigi voltou para o seu apartamento e tentou suicídio ao disparar contra o seu próprio rosto. No entanto, o projétil ficou alojado na parte de trás do seu nariz. Os cirurgiões tentaram retirar o projétil, mas era arriscado demais e cancelaram a operação. Depois de se recuperar do ferimento no hospital, a justiça informou que a pena de morte recairia sobre o criminoso. O alienista Forbes Benignus Wisdom refutou aquela decisão. Em sua vasta experiência, ele acreditava que Luigi era insano. Vale lembrar que alienista era o nome dado aos especialistas em saúde mental daquela época. Sendo assim, ao lado de Forbes também estava toda a sociedade contra a pena de morte, um grupo de pessoas que lutavam pelos direitos à vida dos criminosos. Entretanto, o tribunal ignorou os apelos e sentenciou Luigi à forca mesmo assim. O projétil permaneceu alojado em seu nariz até o dia de sua execução, onde diante de uma grande multidão foi enforcado. O seu último pedido foi de que enviassem uma carta à sua mãe e um objeto de valor particular para sua filha, que jamais tinha conhecido Luigi como um pai presente. Notavelmente, é dito que a morte de Luigi foi demorada, fazendo com que o carrasco tivesse que se pendurar nos pés do criminoso para acelerar sua morte. Ao que parece, Luigi Buranelli permaneceu pelo menos de 2 a 3 minutos pendurado até que a vida deixasse seu corpo. Nos dias de hoje, a máscara mortuária desse criminoso está exposta no Museu do Crime da Polícia Metropolitana de Londres, sendo considerado um caso trágico em que a deterioração mental de uma pessoa causou a morte injusta de outra. E também um caso em que a justiça não estava preparada para julgar o criminoso pelo crime cometido por uma razão fútil. Em outras palavras, a justiça não deu chances de defesa para um criminoso que, pelo menos durante o crime, supostamente estava fora de sua condição mental natural. Ao fim, Todos esses casos demonstram como houve uma evolução gigantesca no conhecimento do comportamento criminal, como também na forma de julgar corretamente cada criminoso em circunstâncias brutais, porém diferentes em essência. O que resultou em atos de justiça mais assertivos, embora ainda existam muitas ressalvas quanto a isso em nosso país e afora.